Podem sentar, queridos, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Que o teu coração esteja mesmo incendiando na presença de Deus, mas que o teu corpo não. Que as tuas emoções não estejam queimando em combustão, o que a psicologia chama de burnout. A gente vive um clima de férias em janeiro, isso é Brasil, Rio de Janeiro, mas Brasil como um todo. Eu não vivo isso há 17 anos e é bem interessante viver isso. Eu não sei quantos estão aqui hoje que não fazem parte da nossa igreja e que estão passeando no Rio, em férias, visitando, curtindo talvez a família que mora aqui. Tem alguém que está nessa situação, que está em férias, descansando e tal? Levante uma das mãos, só para eu saber. Isso, algumas poucas pessoas. E aqui da igreja, tem alguém que está de férias, mas que está aqui hoje? Tem algum membro da igreja? Um monte. Eu espero, nós temos várias cadeiras vazias aqui dos nossos pastores, porque alguns deles estão de férias. E eu quero me dirigir a você, querido colega, Pastor Vander, Pastor Marcos, quem mais? O Washington, eu espero que você não esteja me ouvindo, que você esteja descansando em outro lugar, talvez até em uma outra igreja, mas não aqui, porque aqui também tem cheiro de trabalho para nós, não é? Além de adorar e de estar na presença de Deus, a gente trabalha também. Eu não estou de férias, assim como a maioria dos que estão aqui, pelo menos que se identificaram. Eu tive o privilégio de, no início do ano, agora, comemorar 30 anos de casamento com a Elis. E nós fomos a Maceió. Eu não conhecia Maceió. Que lugar bom. Que água quente. A Elis ama praia quando a água é assim, morninha. Quase insuportável. Mas foi tão gostoso, a gente curtiu muito, alguns poucos dias, mas eu amei Maceió. A gente conhece bem o Nordeste, a gente ama muito o Nordeste, as praias do Nordeste, o povo nordestino, até porque o meu pai é cearense, os pais da Elis também são da Paraíba, então a gente tem um pé lá e o coração também. Tem alguém aqui de Maceió, que seja de Maceió, alagoano? Levanta a mão. Tem alguém? Tem alguns poucos também. Mas eu acho que essa esfera, esse momento nosso, ele é bem propício. E eu fiquei perguntando para Deus muitas vezes se eu devia falar o que eu vou falar. Porque, na verdade, nesse tempo lá em Maceió, a gente curtiu bastante, a gente conversou muito, namoramos bastante também, lembramos um monte de coisas, comemos coisas tão gostosas. Se você ainda não foi a Maceió, quando for lá... Gente, eu não trabalho para nenhuma empresa publicitária de turismo, mas come o chiclete de camarão, que coisa boa, muito boa. E aí, como a Elis dorme mais do que eu aproveitava as horas que ela estava dormindo a mais, né? Normalmente assim por dia, umas 4, 5 horas a mais do que eu, brincadeira. E eu li esse livro do pastor Elben César. Ele já faleceu. Ele foi o fundador da revista Ultimato. Eu gosto muito, não só da revista Ultimato, como também dos livros publicados por eles. E eu li esse livro. Aliás, como a gente ficou fora muitos anos, a minha irmã Marilene e o meu cunhado Eli, eles guardaram os meus livros. E o meu cunhado até organizou direitinho e tal, e a gente pegou então algumas malas, trouxemos para o nosso apartamento, estamos tentando ajustar ali, e eu precisei rever vários livros. E eu fiz uma pilha de livros que eu quero ler esse ano. Eu não sou esse que lê 40 livros por ano, não leio, mas eu leio bastante, eu gosto muito de ler. E eu coloquei a pilha. E quando a gente decidiu ir para Maceió, eu falei assim, que livro que eu vou levar? Aí tu fica naquela dúvida, né? Levo dois, levo três. Eu falei, não, vou levar um, até porque eu vou curtir a Elis, não vou ficar lendo só. E foi muito bom para mim ler esse livro. E aí, eu pensei, eu acho que é isso que Deus está preparando para eu entregar no dia que eu for pregar lá, no recreio. E comecei a alinhar, a escrever algumas coisas, a pensar, porque a expressão desse livro é, porque sempre faço o que não quero. Então é uma abordagem do texto de Romanos, não é? Capítulo 7. E eu pensei assim, é essa palavra. E aí eu comecei a ler outras fontes, não é? E a palavra, claro, para preparar uma palavra para vocês. Seria uma palavra de cunho bem teológico. Mas eu fui inclinado a ir por um outro caminho, considerando um pouco esse momento que a gente vive de férias, de descanso. Mas essa fala de hoje não é uma mensagem assim, de teologia clássica, acadêmica. Não é mesmo. Aliás, é uma fala muito simples, mas que eu entendi de Deus que eu deveria fazer isso. E eu acho que o final das contas eu entendi mesmo quando eu lembrei, Deus me lembrou, o que a gente viveu em 97, 98, aqui mesmo, na Igreja do Recreio. A gente viveu um tempo, uma crise financeira muito grande. Foi o tempo, para nós, mais difícil nesses 30 anos. Crise pesada. Eu não compartilhei detalhes com a minha família, até porque eu entendia que a gente tinha que viver aquilo. Mas foi um tempo muito difícil. Eu já era professor da Escola Bíblica Dominical, eu dava aula para os jovens com o Pedrão, lá na Genaro de Carvalho. Compartilhei com algumas poucas pessoas, mas a gente estava muito mal financeiramente. E trabalhando, eu já tinha terminado a residência médica, ele já tinha terminado a odonto. Eu ralava muito, trabalhava demais em vários lugares aqui no Rio de Janeiro, mas saco furado. Crise pesada. E aí um dia a gente decidiu ir à igreja, à nossa antiga igreja, lá de Marechal Hermes. Uma manhã, eu não lembro por quê, mas nós fomos lá. Não foi convite, nada, não ia pregar, nada disso, nós fomos lá. E quando a gente chegou lá, quem pregou foi o pastor Valmir Vieira, alguns devem conhecer. Ele pregava muitas vezes no Clube Bíblico, uma organização, um evento que nós tínhamos lá em Marechal Hermes, todas as segundas-feiras. E quando eu ouvi, eu fiquei muito feliz. Ele tinha um problema de vista, e então ele lia sempre muito assim pertinho, ele não enxergava muito o pessoal, mas ele sempre teve uma palavra muito inspirativa. Mas nesse dia, ele disse, eu vou falar sobre um tema que não é muito comum nas nossas igrejas, pelo menos do púlpito e tal, eu vou falar sobre finanças. E aí eu tomei um susto. E ele começou a falar muitas coisas, que nós estávamos vivendo. Gente, essa palavra foi norteadora para nós. Foi uma coisa muito específica, assim, eu não posso ser egoísta e nem presunçoso a ponto de pensar que aquela palavra só foi para nós, para ninguém mais. Não. Porque eu sei que na nossa individualidade Deus toca. Mas depois eu fiquei pensando, o que as pessoas acharam dessa palavra? Mas para nós, ela foi norteadora. Quando eu lembrei disso, esta semana, já com essa palavra, porque eu estava com muito temor, Senhor, falo ou não falo? Falo ou não falo? E aí eu lembrei disso. E eu tive a convicção de que eu deveria falar isso para vocês hoje de manhã. Para vocês que estão aqui, para você que está aí na internet. A gente vai falar sobre descanso, férias, folga e, claro, dar uma mexida nessa questão do trabalho. E para isso a gente vai ler esse primeiro texto de Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Nós temos duas narrativas para a criação. Aí, em Gênesis, né? A primeira narrativa ela vai terminar ali no início do versículo 4. E a outra, que é um complemento, traz outros elementos, é o capítulo 2 todo. Mas esse trecho do início do capítulo 2, é o fechamento da criação, e diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Você conhece esse texto? Nós conhecemos a criação. E Deus criou em 6 dias, e no sétimo dia ele parou, ele descansou. Ele fez isso de forma proposital e com certeza pedagógica. Ele queria nos ensinar isso. Existe na Bíblia um estímulo de Deus para nós trabalharmos. Alguns, infelizmente, acham que o trabalho é um castigo, mas se nós analisarmos mesmo esse início das Escrituras em Gênesis, nós vamos perceber que a ordem de Deus de cultivar a terra, de cuidar do jardim, precedeu a queda, e isso é trabalho. Então, o trabalho não tem só essa perspectiva, em alguns aspectos sim, mas absolutamente não. O trabalho faz parte do projeto de Deus para você e para mim. Mas junto com o trabalho vem também o descanso, e foi assim que ele fez. 6 dias trabalhou e descansou no sétimo dia. Como se não bastasse a narrativa de Gênesis, Deus vai dizer para o seu povo, à época, transmitido a nós, porque a Bíblia é a palavra de Deus para todos nós que cremos, e ele vai falar que nós precisamos separar esse sétimo dia, o Shabá, para descansar, para celebrar, para adorá-lo. Ele faz isso em Êxodo 20 você conhece bem, é o 4º mandamento, vai fazer isso em Levítico, vai fazer isso em Deuteronômio, e nós vamos encontrando nas Escrituras esse estímulo para a gente separar esse tempo. A gente separa esse tempo do trabalho. Shabá tem essa ideia de parar de trabalhar, avaliar, talvez, refletir, descansar literalmente, fisicamente, descansar nossas emoções. É interessante isso, porque a gente não consegue entender bem essa relação de trabalho e descanso. Porque se o trabalho, por um lado, também é de Deus, também é de Deus o descanso. Mas parece que a lição do trabalho a gente aprendeu bem, mas não a do descanso. O presidente do Senegal, não o atual, o anterior, é o mestre, como a gente chama lá, maître, Abdoulaye Wade, ele tinha uma frase, ele dizia, o verbo, o Gustavo podia fazer a tradução, né? Mas é bem facilzinho. O verbo trabalhar em francês é travailler. E aí ele dizia sempre, era o slogan dele, falava para os africanos senegaleses, il faut travailler, beaucoup travailler, encore travailler et toujours travailler. Você precisa trabalhar muito, trabalhe mais e trabalhe sempre, não cesse de trabalhar, trabalhe. Tem um político daqui do Brasil, acho que ele já morreu, não lembro, mas eu era ainda adolescente, e o slogan dele era esse: seu nome é trabalho. Acho que ele já morreu. Moreira Franco já morreu? Não? Está vivo? Desculpa, gente. E desculpa, Moreira Franco, se ele ouvir isso. Mas na época era isso. O nome dele é trabalho. Então, trabalhar... Internet tem esses problemas, né? Se fosse só aqui entre nós, zero problema. A galera da edição, ó, corta aí. Só o nome dele, porque a questão é o trabalho. A gente trabalha muito, muito, muito. E por que a gente trabalha tanto e a gente não entendeu esse tempo de descanso, de férias? É horrível ouvir as pessoas dizendo: ah, eu vendi minhas férias. Não vou fazer apelo. Tá? Não vou perguntar assim, quantos já venderam suas férias? Não vou perguntar. Mas muitos fazem isso. Esse conflito de trabalho, esse excesso de trabalho, essa vida acelerada que nós temos. E as escrituras dizem isso, para, trabalha, mas para. Tem um tempo para você parar. Isso é bíblico também. Você precisa parar e olhar para trás e avaliar. Quando a gente para de trabalhar, a gente tem condições de avaliar o que foi feito. Se a gente fez bem ou não. A gente consegue celebrar, curtir. Porque às vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha e não curte o que se produziu com o trabalho. Então, assim, a palavra de hoje é basicamente para responder duas perguntas. E é assim que a gente vai conversar hoje. A primeira pergunta é: por que a gente vive esse desequilíbrio entre trabalho e descanso? Nossa vida é muito acelerada, sempre. Todos nós, ou a maioria de nós, talvez alguns sábios que estejam por aqui, e nós os temos, esteja vivendo de forma mais equilibrada, mas normalmente a gente vive esse desequilíbrio. E por quê? E a primeira resposta simples é essa: porque a gente tem que pagar a conta. Porque seria muito legal eu chegar aqui e falar: gente, você tem que descansar, férias e tal. Aí você olha para mim assim: você vai pagar minhas férias? Você vai pagar minhas contas? A gente tem que pagar a conta. Energia, água, comprar o gás ou pagar a conta do gás, é ou não? Nós temos que comer, nós temos que vestir, não é? Então, a gente trabalha para fazer isso, e isso é normal. Mas às vezes eu me pergunto assim: será que faz sentido viver assim só para trabalhar e pagar conta? Acho que não. A vida tem mais sentido, não é, do que simplesmente trabalhar para pagar contas. Aliás, quando a gente fala pagar contas, pensa comigo. Que contas nós estamos pagando? Porque a gente tem que pagar o trivial lá, mas muitas contas que nós pagamos por causa das nossas escolhas. Porque eu tenho que vestir? Tenho que vestir. Mas eu não tenho que vestir a marca X. Essa é uma escolha minha. E se eu uso essa roupa que custa mais caro, se ela não entra no meu orçamento, e aí eu podia dar a palavra para o Zé Carlos, que poderia nos dar uma aula, se não entra dentro do meu orçamento, se ultrapassa, eu vou ter que trabalhar mais. E algumas vezes, as nossas opções por comer, por vestir, e algumas coisas que nós pagamos, algumas contas que nós pagamos, puramente escolha. E se o teu orçamento não cabe, ou se não cabe no teu orçamento, se você ganha X, e se você gasta 2X, o que você tem que fazer? Você vai ter que, ou você muda aqui, normalmente a gente não muda, ou a gente vai trabalhar mais, mais e mais. E aí eu tenho que vender as férias. E aí, ao invés de trabalhar até as 5, eu tenho que fazer hora extra. E a gente vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Essa é uma razão simples. A gente tem que pagar a conta. Mas eu sei também que nós, alguns de nós, temos situações familiares, situações físicas, emocionais, na família, filho, pai, que exigem de nós um trabalho sem parar. E são coisas pontuais, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas cada um olha para si e se reavalia. Porque quando a gente olha para o outro, quando a gente olha para a casa do outro, para a família do outro, a gente não tem todos os elementos. Quer ver quando eu aprendi isso? De maneira muito prática, lá no Senegal. Eu tinha, e ainda tenho, né, um paciente deficiente. Ele é cadeirante, e ele, assim, eu tenho uma compaixão enorme desse homem que eu chamo de amigo, e a gente se fala bastante. E ele vinha de vez em quando na Fábrica de Esperança, para a gente poder fazer curativo e fazer algumas coisas para poder ajudá-lo e tal. E teve um dia que eu marquei com ele, meio dia, depois dos pacientes, da maioria dos pacientes. E aí deu 2 horas, eu já tinha terminado, ele não estava lá, eu falei, vou embora. E nós saímos da fábrica, ainda era terra, areia, e eu saí com o meu carro, e quem está atravessando ali com areia ali, cadeirante, ninguém estava empurrando, ele mesmo. E aí eu olhei, e com a minha sensibilidade, né, carnal, eu disse para ele, mas eu não marquei com você meio-dia, no carro, nem desci. Oh, doutor, desculpa, mil perdões. É que eu moro no segundo andar e não tinha ninguém para descer minha cadeira. Gente, a minha vontade era botar a cabeça no fundo da terra e pedir perdão 1000 vezes a ele e a Deus. Eu falei, não, aí eu mudei. Eu falei, não, tudo bem, vamos voltar. E a gente voltou. E eu aprendi isso. A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, da casa do fulano, da casa do irmão, da casa da irmã. A gente não sabe. Pensa nisso sempre quando você for julgar o outro. Então, olha para você. Pensa aqui e agora, você mesmo. Segunda razão, e essa é a principal, na minha opinião. A gente vive numa sociedade consumista. A gente tem uma influência enorme dos valores da nossa sociedade. E a nossa sociedade é isso, é produção. E eu quero indicar esse livro para quem tem mais de 40. Também não vou fazer apelo. Não, deixa eu fazer um apelo aqui. Quem tem menos de 40, que aí eu não vou te constranger, tá bom? Quem tem menos de 40, levanta a mão. Isso, 10%. Então, ó, para os 90%, é preciso saber envelhecer. Paul Tournier, ele é um psiquiatra suíço. Eu recebi esse livro de uma sobrinha minha, ela não tinha nem 40, e ela me deu, e eu entendi o recado, claro. E esse livro tem lições preciosíssimas. Esse psiquiatra cristão, ele fala sobre aposentadoria, fala sobre envelhecimento, fala sobre trabalho, fala sobre diversão, fala sobre lazer, fala sobre folga semanal. É um livro que eu te recomendo. Aliás, nós temos uma livraria aqui. Aqui dentro, quantos estão aqui que nunca entraram na nossa livraria? Tudo bem, gente, ela está ali há pouco tempo, tá? Ela esteve já, mas agora, recentemente. Quem ainda não entrou ali, desde que nós temos ali esse novo espaço para a livraria? Levanta a mão. Quem ainda não foi lá? Isso, amém. Então vai lá. Vai lá porque tem coisa boa lá. E nós, pastores, a gente vai tentar dar as sugestões. Pastor Rogério já fez isso, é o nosso líder da área de ensino. Esse livro, ele me ajudou muito a entender algumas coisas. E ele diz assim, esse psiquiatra: nós somos herdeiros de um sistema de valores que repousa essencialmente sobre o trabalho, a produção e a produtividade. Vamos produzir. É isso que a sociedade diz. E nós estamos dentro dela. E a gente está bebendo dessa água todos os dias. Produza, produza. Tem um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, eu acho que é assim que fala. Ele escreveu um livro, Sociedade do Cansaço. Eu tive que ler, e li, foi muito bom para mim, no período da minha, do meu estudo teológico, nesses últimos 3 anos. E ele fala que o cansaço do século XXI é uma resposta do corpo para essa cobrança que a sociedade impõe. E a gente já tem dentro da gente, no inconsciente social, o desejo de maximizar a produção. Então, produza, produza. Nós precisamos produzir. Nós avaliamos as pessoas com o nível de trabalho que ela tem, quantitativo, além, óbvio, do qualitativo. Nós somos julgados pela quantidade de horas que a gente trabalha. E tem mais, para nós pastores, eu já ouvi isso muitas vezes, não aqui, mas que quando o pastor está no seu tempo de folga, nunca ouvi isso aqui, isso não é blá blá blá, tá, gente? Na minha caminhada com igreja. Que algumas pessoas dizem, ah, ele está de folga, vamos lá. Vamos ligar para ele, está de folga. Gente, ele está de folga. Então, ele define o que ele vai fazer na folga, não é você. Então, se você sabe que o pastor A, o pastor B, o teu líder, está de folga naquele dia, respeite. Isso é muito importante, porque a sociedade vai dizer que folga, férias, descanso, é coisa de preguiçoso. É o ócio. Não é, não é. Nós precisamos descansar também. Eu encontrei um médico, um colega, faz um tempinho, agora, depois desse tempo que nós estamos aqui, de volta. E ele disse para mim, Humberto, eu mudei. Falei, como assim? Eu tive Covid. E eu fui para o CTI. E esse cara tem uma pegada de investidor, de empreendedor. Ele falou, cara, eu estava cheio de projetos, cheio de projetos. Eu não parava. Eu vivia viajando. E nesse período que eu tive Covid, e que eu quase morri, ele disse para mim. E quando eu saí do CTI, eu disse para mim mesmo, eu vou mudar. Não faz sentido eu viver me matando para trabalhar e que uma doença chega e pode acabar comigo num piscar dos olhos. Mudei o meu foco. Eu dei um abraço nele, falei, cara, que bom que você acordou. Eu já falei isso aqui muitas vezes e eu repito, e como eu já disse, algumas vezes eu esqueço. Mas algumas vezes, ou na maioria, é pedagógico. Não é só porque eu esqueço. Quando nós decidimos sair de Linhares para ir para o Senegal, eu recebi muitas críticas por causa das finanças. Porque as pessoas diziam, teu padrão que é aqui, vai aqui. E foi mesmo. Mas dentro do mínimo possível de se viver. Mas porque na cabeça das pessoas você tem que trabalhar muito e ganhar muito. Mas se o descanso, a folga, férias, esse tempo de mastigar as relações interpessoais não vem, a gente se complica. E eu queria muito que Deus abençoasse você nessa manhã. E eu sei que alguns estão aqui, sei assim, porque creio, tá, gente? Não é porque eu sei de antemão. Eu creio que alguns que estão aqui hoje e aí pela internet estão bêbados de trabalho. E aí eu respondo, ou a gente vai trabalhar a segunda pergunta para a gente concluir. Quais são as consequências da gente não descansar? Tem consequências? Se a gente não para, eu lembro lá no Senegal, a gente tinha uma conferência anual ou a cada 2 anos, só para nós, missionários brasileiros. Era o tempo de falar português, ouvir e tal, a gente sempre levava uma pessoa legal lá, uma vez nós levamos o Logos, pastor José Rodrigues esteve lá também e outros. E aí uma vez nós levamos... Nós, lá, todo mundo, né? Nós levamos um psicólogo, professor Palomino. Ele é professor da Universidade de Colômbia, no norte da Carolina, na Carolina do Norte. E aí foi interessante, porque ele falou um monte de coisas importantes para a gente nessa coisa nossa de trabalhar. E aí depois a gente batendo um papo, ele disse assim, Humberto, você atende quantas pessoas, quantos pacientes lá na fábrica de Esperança? Eu falei assim, normalmente 20. E aí ele olhou e falou assim, tudo isso? E eu achei que ele estava me zoando, né? Eu falei assim, por que, você acha pouco? Não, é muito. Então você tem que ter um bom tempo depois para dar uma desestressada. Aí eu achei que ele estava brincando. O que você faz depois? Ele me perguntou. Ah, depende do dia, né? Mas normalmente tem a escolinha de futebol, às vezes tem a igreja, às vezes tem a reunião da equipe. Aí ele me olhou tipo assim, você é normal? Porque a gente não se dá conta de que a gente vai trabalhando, e a gente não percebe algumas coisas que estão acontecendo. tem consequências. Pensa agora comigo, por favor. Não se veja completamente, vai com o freio de mão puxado. Quais são as consequências da gente não descansar, da gente não ter esse tempo? Cansaço, fadiga, cansaço físico e mental. Muitas pessoas estão vivendo assim. E por isso esse filósofo, que é também teólogo, ele escreveu esse livro, da sociedade do cansaço, que também é a sociedade do desempenho, porque a gente tem que produzir. Quando a gente não descansa, e eu estou falando fisicamente também, tá, gente? Tem a celebração, não é? Tem o culto, claro que tem, mas eu estou nesse foco aqui, descanso físico, emocional. A gente começa a ter dores generalizadas, dor de estômago, dor de cabeça. Eu atendo várias pessoas assim. E aí eu faço aquela perguntinha que o médico faz sempre, ou alguns, né? Você faz atividade física? E eu lembro que eu fiz essa pergunta antes de ir para o Senegal, lá em Linhares, no meu consultório lá, e aí eu falei isso para uma irmã. E ela tinha alguma intimidade comigo, assim, de conhecer, né? E eu falei, fulana, você faz alguma atividade física? E ela, assim, na hora, ela falou assim, antes de eu responder, você faz? Graças a Deus eu estava fazendo, porque eu ia ficar muito sem graça, né? Porque pimenta no olho dos outros é refresco, como se diz, mas isso não é pimenta. E aí a gente pergunta, e aí, você faz alguma atividade física? Eu perguntei isso semana passada no hospital público que eu atendo. E aí a paciente olhou para mim e falou assim, doutor, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E ela listou. Eu falei, uau, é difícil mesmo. E a gente tem dor em vários lugares. Trapézio, esse músculo aqui do pescoço, né? Por isso que quando vai a esposa, vai lá, o marido vai lá e tal, e dá aquela massagem, você fala assim, você vai derretendo, né? Porque está tudo tenso aqui, às vezes nódulos ali, e os fisioterapeutas vão lá e ajudam a gente. Mas tem o sono também. A gente trabalha, 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 daqui a pouco a gente começa a dormir mal. Dormir pouco, acordar de madrugada, não vou fazer apelo. Mas eu podia perguntar, quantos aqui estão com sono atrapalhado? Ia levantar um monte, eu tenho certeza. Tem gente que está aqui dentro que não está dormindo bem, que acorda 2 horas e não consegue mais dormir. Provavelmente, é trabalho. A parte sexual, para aqueles que são casados, diminui a vontade, diminui a libido. Sim, diminui. Mas, assim, não vai aproveitar a minha fala para... Né? Porque aí você, não, eu estou muito cansado, eu estou muito cansada e tal. Mas isso é consequência física de falta de descanso, de lazer, de diversão. Mas tem as questões emocionais, a gente fica muito irritado. Quem não está descansando, quem está trabalhando demais, fica muito irritado e algumas vezes não se dá conta. Eu uma vez, eu contei algumas coisas aqui, já... O meu filho, Johnny, lá no Senegal, eu estava nessa fase aí, que alguns talvez estejam aqui. Assim, eu estava muito irritado. E aí eu ia levá-lo para a escola para depois ir para a fábrica, e aí ele mexe no rádio. Quando ele mexe no rádio, eu não sei qual a razão, mas eu fiquei com tanta raiva que eu dei um tapa na perna dele, e ele olhou para mim e falou assim, que isso, pai? Eu falei, você mexeu no rádio? E ele olhou para mim tipo assim... E o que tem? A gente fica irritado, a gente tem algumas reações que nos depassam, como a gente diz em francês. Assim, a gente não controla. Irritados, a gente fica. A gente começa a diminuir a satisfação por coisas que a gente gostava de fazer. Você já sentiu isso? Né? Às vezes você curte ver futebol e tal, ver o Vasco ganhar, como sempre. Tá difícil, misericórdia. Aí você gosta de ver o futebol e tal, aí tá lá vendo futebol, você curte aquilo, mas aí chega um tempo que não tá mais curtindo, está estranho. Tarefas comuns que você fazia assim tranquilamente, você está cansado, você está cansada. E o desânimo, né? Desânimo para levantar, desânimo para trabalhar, desânimo para responder, responder e-mail, responder WhatsApp. Às vezes a gente começa a perder a atenção, a gente era tão focado em algumas coisas e isso começa a escapulir, a gente começa a esquecer demais. E os problemas relacionais decorrentes disso. Por isso eu falei para você ter cuidado com o que você está ouvindo, porque assim, todos nós temos essas coisas aqui e ali, todos nós, todos nós. O pastor Rogério sempre fala do retorno ali, né? Ele falou isso, desde que eu cheguei, ele já falou isso umas 5 vezes. É pedagógico, né? E ele diz assim, a gente sai, a gente adora, então falou isso hoje lá na classe. E a gente sai daqui adorando e tal, e quando a gente pega o primeiro retorno, aí já é a tentação. E eu, mais esperto, aluguei um apartamento lá na Barra Bonita, porque aí eu passo direto, né? Já não tenho esse estresse. Mas a gente tem esse estresse. E esses estresses nos acompanham aqui e acolá, mas algumas vezes eles se repetem. Algumas vezes eles perduram. E aí você tem que ouvir o teu corpo. Aliás, abrindo um parênteses, falando em corpo, os profissionais de saúde, se você faz parte dessa igreja e é profissional de saúde, TO, fisioterapeuta, médico, dentista, psicólogos, todos, a gente vai ter um encontro dia 8 à noite aqui na tenda, 7:30, a gente vai anunciar isso, mas guarda aí, dia 8 de fevereiro a gente vai ter um encontro e a gente vai começar a ter esses encontros, nós profissionais de saúde aqui da igreja, a gente vai se ajudar, a gente vai ajudar outros, a gente vai fazer algumas coisas. O corpo fala, o corpo fala. O pastor Vander citou o Philip Yancey, que é um autor que eu gosto muito de ler. Eu acho que eu li todos os livros dele, eu acho. E tem um livro que ele escreveu com um ortopedista, que já faleceu, o ortopedista. Isso eu tenho certeza, tá, gente? Então, o Philip Yancey, ele escreveu o livro A Dádiva da Dor. E esse ortopedista, ele trabalhava com pessoas com hanseníase, lepra. E aí ele faz uma abordagem fantástica sobre isso. Como a dor é uma aliada e não uma inimiga. Porque a gente acha que a dor é uma inimiga. Ah, horrível ficar com dor. Mas a dor, ela sinaliza alguma coisa. É quando o corpo fala. Então, uma dor do estômago, não é só assim, vou lá tomar um antiácido. Ou tomar lá um omeprazol. Não, espera aí. O que está acontecendo, né? O sono alterado, a irritabilidade, tudo isso é o corpo falando. E quando o corpo fala, a gente precisa ouvir. Mas a gente precisa ouvir quem está perto. Porque quando a gente não está bem, quando as emoções não vão bem, é o outro que vê. Às vezes você está na tempestade e você não consegue enxergar. É um amigo que vai te ajudar. É a tua esposa, é o teu marido. E quando eu tive o burnout, em 2011, e eu falei aqui uma vez, foi a Elis que me chamou a atenção. E ela usou uma expressão que foi muito forte para mim. E ela disse para mim, e a gente tem nível de comunicação tranquilamente para isso. Ela disse, você está insuportável. Não é você. E eu falei assim, está muito esquisito. Eu ia para a fábrica, sempre fui com muita alegria. Nesse tempo, eu queria terminar logo aqueles pacientes. Eu achei que eu estava tendo uma crise conjugal. Depois eu achei que fosse uma crise no campo missionário, transcultural, que a gente tem culturas completamente diferentes da nossa. Eu achei que eu estava tendo uma crise existencial. E eu gritei, e com a junta eu gritei, e a igreja nos ajudou também, a nossa igreja, e eu vim ao Brasil, nós viemos ao Brasil, e aí eu tive esse diagnóstico de burnout, E por isso eu brinquei, né, no início da mensagem, que o espírito nos queime, porque burnout é isso, é combustão, é to burn, que é queimar. Esse, ou essa queima, ela não é positiva, ela não é saudável. E o que, que a gente faz então? É a palavra para você hoje. Descanse. Relaxa. Pensa direito. Assim, será que quando você planejou o teu ano, a gente não faz esses planos, esses alvos? E aí, quando a gente faz esses alvos, a gente pensa assim, eu quero alcançar essas metas, essas metas, essas metas. E aí, responde para você mesmo. Quando, se você fez isso, quando você fez, quando você sonhou com 2023, estava ou está na tua agenda mais tempo para você? Mais tempo para Deus, de devoção, como nós ouvimos aqui? Mais tempo para o teu pai, para o teu filho, para a tua mulher, para o teu marido, para os teus amigos, está na pauta? Ou o viés é mesmo trabalho, conquista, relevância, né, que é a palavra da moda já há algum tempo? O que, que é isso? Será que a gente não acordou ainda para essa necessidade física e emocional, você e eu? E esse livro, é a última indicação, e aqui eu vou concluindo, é um livro que todo líder precisa ler, mastigar e reler, do N. Cordeiro. Andando com tanque vazio. É uma pergunta, né? Andando com tempo vazio, porque a gente vai gastando as energias e não repõe. E ele tem uma frase logo no início do livro, muito interessante, ele diz assim, nós não esquecemos que somos cristãos, isso a gente lembra sempre. Nós esquecemos que nós somos humanos. E algumas vezes, o excesso de trabalho tem a ver lá fora, com o nosso trabalho lá de fora, mas daqui de dentro. E para nós, pastores. Existem pastores que pararam porque não aguentaram. Líderes, missionários. Então a chamada de Deus para você e para mim, claro, sempre é essa. Descanse, divirta-se, relaxa, vai pescar, vai caminhar, coloca isso na agenda. O Eugênio Peterson, ele tem um livro, O Pastor Contemplativo, e ele fala isso lá para nós, pastores. A agenda é tua, você define. Eu lembro que quando a gente namorava ainda, por causa do clube bíblico, eu saía muito para pregar no mês da mocidade, na época a gente chamava assim, tem pouquinho tempo. E o mês da mocidade eram os jovens que pregavam nas igrejas batistas. E a Elis, esperta, inteligente, que ia lá em cima, me escolheu. Não tem nada a ver com isso, não. A Elis então pegou minha agenda. E ela falou, não, deixa a tua agenda comigo. Porque ela percebeu que no nosso namoro, eu comecei a não ter tempo para a gente sair no sábado, porque eu pregava. E aí ela pegou, e a gente combinou, claro. E aí teve uma vez, lá no clube bíblico, que alguém foi e perguntou, será que daria para ele pregar tal dia? Aí Elis abriu a agenda, mas a pessoa viu. E aí Elis falou assim, não, ele já tem compromisso, que estava escrito lá, Elisângela. Aí a menina viu, acho que é mais ou menos isso, né? Aí a menina viu e falou assim, mas é com você. Aí ela disse, a Elisa é preto no branco, tá, gente? Quem não conhece, ela diz, é comigo. Não, mas é para a obra do Senhor. Não sei que argumentos ela deu, mas a Elis não baixou a guarda. Não, ele é meu. Nesse dia ele é meu. Então a gente precisa fazer isso enquanto casais, enquanto família. Porque essa história de que não tem tempo, isso é relativo. E aí a gente vai fechar hoje. Poxa, eu sei que a turma do louvor podia ajudar, mas eu dei isso aos 45 do segundo tempo e eles me ajudaram de outra forma. Porque como eu fiquei nesse conflito, vou aqui, vou ali, vou aqui, vou ali, e aí eu fui aqui. E aí a gente vai fechar com uma música do Baruch, mas a gente não vai cantar. A gente vai ouvir e ler. a letra. Senhor do Tempo. Eu queria que você fosse muito abençoado com essa canção. Porque essa canção sintetiza essa ordem de Deus: descanse. Porque nada mais é do que saber equilibrar o tempo. O tempo para Deus, o tempo para a gente, o tempo para o outro, o tempo para outra. E eu acho que a Covid devia ter nos ensinado isso. E eu acho que para muita gente isso não aconteceu, infelizmente. Pode botar, por favor? Aí, legal.
Exige tempo, eu já não tenho tempo pra falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo pra fechar a porta, pra tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdei a alma, tentei de tudo, vivi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor desse mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que
Amém. Fica de pé, nós vamos orar. Obrigado, Pepe, obrigado, Priscila, obrigado, Pastor Douglas. E eu queria deixar um apelo. E o apelo é o seguinte: eu queria estimular você essa semana a pegar essa canção, Spotify, Apple Music, lá no Google, você acha fácil, e sozinho, você separa um tempo ali para fazer algum alvo com Deus, com você, com teu marido, com a tua mulher, com os teus filhos, para que você nunca ouça o que alguns têm ouvido, alguns filhos, alguns pais, alguns maridos e mulheres, e muitas vezes divórcios, brigas, desavenças, porque a gente se perdeu no tempo. Então, eu queria fazer um apelo assim: se você se sente motivado a fazer isso, essa semana, separar um tempinho para ouvir essa canção e para anotar um alvo, não para esse ano, para a tua vida, para você ter tempo para as pessoas que te amam, que você ama, para tempo com Deus, ainda que isso tenha que mexer na tua agenda. Você topa esse desafio? Levanta a mão. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, Pai. Obrigado. Obrigado porque quando a gente diz que a gente se rasga por inteiro, a gente percebe que o Senhor nos olha assim, inteiro. A gente não é só emoção, a gente não é só espírito, a gente não é só corpo. Obrigado porque o Senhor nos entende. O Senhor nos conhece. E por isso que o Senhor deu esse mandamento, para a gente tirar tempo para descansar, para se divertir, para ter tempo para ti, para te adorar, para conversar contigo, mas também para caminhar, para estar com pessoas que a gente ama, para rever amigos, para tomar café na casa do irmão, da irmã. Que coisa linda é a comunhão. E que coisa triste é perceber que por causa do trabalho, dos excessos, não do trabalho, mas dos excessos do trabalho, a gente tem largado ou deixado de lado coisas tão preciosas, tão preciosas. Obrigado pelas nossas famílias, Senhor. Obrigado pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos cônjuges. Obrigado. Pessoas que nos amam, que lutam por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos nossos amigos. Que coisa boa é ter amigos, Senhor. Obrigado. Pai, eu te peço em nome de Jesus que essa simples reflexão de hoje sirva para mim e para os meus irmãos e irmãs que estão aqui e na internet, para que a gente dê um passo e que a gente viva o último fruto do Espírito de Gálatas, o domínio próprio, e que a gente consiga realmente dominar essa coisa do tempo, para que a gente valorize aquilo que de fato tem valor, e que os valores dessa sociedade estejam abaixo dos valores da tua palavra e dos teus valores sobre a nossa vida. Ministra sobre cada um de nós aqui, Senhor, e nós te agradecemos, porque o Senhor disse algumas vezes para a gente: separa um tempo para me adorar e para descansar. Obrigado, Senhor. A ti a glória, o louvor, hoje e sempre. Amém. Deus vos abençoe. Descansem.